sinal claro de que algo precisa de atenção. E é nesse contexto que a gente também destaca o papel das mulheres empreendedoras na área da saúde e da estética. Profissionais que vão além do cuidado externo e que passam a contribuir com informação, consciência e qualidade de vida. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com Clarice Rocha. Seja muito bem-vinda, Clarice.
Obrigada, Nusca, obrigada.
Clarice, queria que você começasse falando pra gente, né? Muita gente enxerga o cabelo apenas como estética. Em que momento a gente precisa entender que ele também é uma questão de saúde?
Eu falo assim que o cabelo é um marcador de saúde. Qualquer, como você falou, qualquer sinal que o corpo não está bem, o cabelo vai responder de alguma forma com alguma disfunção. Todas alterações no couro cabeludo, caspa, oleosidades e dermatites e principalmente, né, a queda capilar.
Desse seu contato, né, com o cabelo, né, com cuidado com o cabelo, quais são assim, os principais sinais, né, que o nosso organismo consegue enviar através dos fios e do couro cabeludo?
Fragilidade do fio, principalmente, né, a queda.
Muitas mulheres sofrem, né?
Sofrem. E assim, nosso cabelo, tudo responde. Se você está com algum processo emocional, com algum processo saúde física, falta de vitamina, nosso cabelo vai enfraquecer a queda capilar, né? E também essas alterações aí no couro cabeludo, né?
E aí entra um outro ponto importante, né? Qual é a diferença entre o cuidado que a gente faz no salão, que é o estético, né? E o tratamento clínico, que envolve a saúde. Qual que é a diferença desses dois ramos?
Eu atuo nessas duas áreas. A tricologia clínica, que a gente trabalha focada aí nesses tratamentos mais específicos de calvície, do couro cabeludo em si, as doenças do couro cabeludo. Também a alopecia areata. Hoje em dia, como a gente está falando das mulheres, muitos casos de calvície nas mulheres, principalmente depois da pandemia. Esse cuidado com o cabelo veio mais depois da pandemia por conta, né, da doença da época também, que processos emocionais, todo mundo ficou aquele. E aí veio essas alterações capilares. E aí trato na parte clínica e descobri, depois de muito estudo também, que a terapia capilar integrativa, que é o que eu trabalho no salão, né, em laboratório, é muito importante. Porque a gente tem que manter o couro cabeludo limpo. Nosso cabelo, na verdade, nossa pele, o couro cabeludo é pele, né? Então, nosso couro cabeludo é pele. Então, é como um solo. Vamos dar um exemplo mais assim. No solo a gente tem que adubar, tem que manter, né, o cuidado para a planta nascer saudável, nascer bonita, dar bons frutos.
Sim.
Nosso couro cabeludo é igual. A gente tem que manter ele limpo, nutrido, de dentro para fora, né? E localmente. Por isso o cuidado da limpeza, manter o couro cabeludo limpo, para poder ter ótimos resultados, né? E o fio nascer forte. E aí, tanto a parte clínica quanto a parte do salão em lavatório tem que estar em conjunto também, né? Porque a gente vai tratar de dentro para fora, né, com a parte clínica. Eu trabalho também muito com parceria com outros profissionais, né? Porque a queda capilar é um relata alguma coisa, a gente tem que investigar. E nutricionista, outros profissionais da área da saúde, para poder investigar, depender da causa, da queda capilar, da calvície, da disfunção, da queixa da pessoa, né? Aí, se a pessoa está com alguma queixa específica, eu vou investigar, né? Saber direitinho, e aí depois a gente coloca. Se necessário, algum outro profissional precise. A questão hormonal, aí já manda, né, para um especialista. A questão nutricional, manda para o especialista. Então, é tudo em conjunto, é uma equipe multidisciplinar.
Uhum.
E aí, essa parte do salão e a parte uhum. clínica, né? Sempre importante, tanto esses dois, para poder ter um resultado completo, né?
Sim, sim. Clarice, estamos aqui com a pergunta de um ouvinte, final 7589, que ela pergunta se pode lavar o cabelo todos os dias e se pode lavar de forma muito, muito forte o cabelo, o couro cabeludo.
Olha, manter o couro cabeludo limpo tem que estar. Tá. Como eu falei, é pele. A gente tem que manter, se conseguir lavar o cabelo todo dia, depender do cabelo também. É tudo assim, a gente... Na avaliação, quando ele vai atender, a gente cuida do cabelo, a gente avalia o cabelo para, se necessário, se a pessoa precisa. Se é um cabelo mais fino, né? Ou se a pessoa faz atividade física todo dia. Se sua, se o cabelo tá oleoso, tem que lavar. Como eu falei, é pele. Uhum. A gente, da mesma forma que a gente toma banho, a gente tem que manter a pele limpa, né? Por o cabelo também.
Uhum.
E aí, a forma de lavar. A gente tem que ter cuidado com a forma de lavar e com o produto que for utilizado, o shampoo, no caso, né?
Uhum.
Porque então, a forma de lavar tem que ser de forma mais suave, pontas dos dedos, nunca unha, para não machucar e aparecer mais disfunções, né? E o produto, o shampoo, qual shampoo usar? Tem que ser shampoos mais hidratantes, que não sejam tão agressivos. Aquele shampoo de limpeza profunda já não é indicado para estar utilizando todo dia. Sempre utilizar shampoos mais suaves,
uhum.
entendeu? Aí pode estar usando todos os dias.
Boas dicas aí. Clarice, explica para a gente na prática, para quem não conhece ainda desse serviço, desse trabalho, o que faz uma tricologista?
Tricologista, a gente já falou até deu pra, né? Mas o tricologista, muita gente pergunta, eu vou falando, mas tricologista, a gente trabalha diretamente com as doenças do fio e do couro cabeludo, tudo que envolve cabelo, desde cabelo, sobrancelha, né? Tudo que envolve fio de cabelo tá aí, a área do tricologista.
Uhum.
Aí tem as áreas aí, médicos e outros profissionais que a gente consegue trabalhar na área de tricologia.
Uhum.
Mas o tricologista especificamente trabalha aí com todas as disfunções do couro cabeludo e dos fios.
Uhum. Na sua prática, né, do trabalho, quais são as principais doenças do couro cabeludo que você encontra? Assim, quais são as mais, vamos dizer assim, comuns?
As comuns, queda capilar, principal.
Uhum. Caspa? Também.
Caspa, oleosidade excessiva, dermatite. As queixas maiores, né? A oleosidade é muito relativa de cada pessoa. Tem gente que, depender da pele, é uma pele mais oleosa. Aí tem essa queixa de lavar todo dia. Aí tem que lavar todo dia.
Uhum.
Óleo no cabelo. Se deixar o cabelo oleoso, pode piorar até um quadro de uma queda capilar. Ou de alguma piorar para um caso de dermatite, caspa, né? Voltando àquela pergunta também, o cuidado de manter a limpeza. E essas queixas que recebo sempre, sempre vem assim, conjunta também. Queda capilar, caspa,
uhum.
oleosidade. E aí, a gente vai, na conversa, né, com o paciente, sempre busco entender a queixa dele, porque é um conjunto, né? Cada pessoa tem uma queixa diferente, é individual.
Uhum.
E o tratamento é mais personalizado. Então, a calvície também é uma queixa bem comum, tanto de homem como mulher. Então, a gente... É um caso mais específico, tratamento mais específico também. A calvície, né? Tem os casos que, para a mulher, sempre aparece mais cedo ou mais tarde.
Uhum.
Então, a gente tem que investigar. Então, essas queixas aí são as mais comuns que chegam no consultório.
Calvície é diferente de alopecia, né?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa?
Calvície é um nome popular.
Para mim, sempre calvície era aquelas que aparecia primeiro aqui na frente. E aí, alopecia...
Não.
Não tem um... Não tem nada a ver, né? Viajei,
não,
né?
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Calvície é o nome conhecido popularmente, né?
Sim.
É, mas o nome científico mesmo, alopecia.
Uhum.
É, aí tem a androgenética, que é a questão hormonal, né? É, que é a mais comum que dá em homem e mulher. Tem também a areata, que você falou que é as regiões atrás do couro cabeludo, na região atrás da cabeça. E tem aquelas placas que cai o fio, né? E tem outros tipos de alopecia.
Uhum.
Aí tem as, tem alguns casos mais específicos que, se não cuidar, ela não consegue reverter. Mas a alopecia androgenética, a calvície, a gente consegue cuidar. Uhum. Os tratamentos específicos, a gente consegue controlar o problema, a doença, e manter esse cabelo, né? Porque o afinamento capilar, que é a queixa mais comum da calvície, é o afinamento capilar. Aí os tratamentos é específico aí para melhorar essa disfunção.
Clarice, agora a gente queria falar com relação à autoestima, né? Como o estado do cabelo, do couro cabeludo, impacta a forma como a pessoa se enxerga na sua experiência?
Cabelo é identidade, né?
É. Demais.
Cabelo é identidade. Nossa, tanto homem quanto mulher. Antes, homem não tinha tanto assim esse cuidado. Hoje em dia, aumentou.
Uhum.
Sempre eram nós mulheres que sempre buscavam esse cuidado. E essas doenças, atualmente, a calvície principalmente, que tá comum em mulheres também, e a queda capilar, acaba que afeta nossa autoestima de forma assim direta, porque é a maquiagem, é a nossa. Eu falo que cabelo é um acessório que a gente tem, principalmente nós mulheres. E os homens também estão assim. Se começa a calvície, né? Começa a perder cabelo, afinar. O homem já tá buscando esse cuidado. Porque eles estão sentindo essa necessidade também. E é força, né? É força. Cabelo mostra, como eu falei, identidade, é a força. E pra mulher, principalmente.
Uhum.
Principalmente nos casos aí. Tem a transição capilar também que eu trabalho.
Verdade.
A gente cuida, né? E também é questão de identidade. Quando a pessoa quer manter o cabelo liso, quer manter o cabelo cacheado, é tudo identidade.
Verdade.
Né? Mas é um impacto muito grande na nossa autoestima, assim. Quando, principalmente, está em perda. Quando a gente vê o cabelo caindo,
dá aquele
tá
desespero.
Pelo ralo.
Verdade.
A casa toda, cabelo caindo. A gente fica bem abalada. Fica triste, com certeza.
Com certeza. E você pontuou aí dois fatores, essa questão do estresse e da ansiedade, que refletem diretamente nessa questão da saúde capilar. Mas a má alimentação também, né, Clarice?
Faz parte
desse combo.
Com certeza. A alimentação, a redução, não ingerir, melhor dizendo, não ingerir os nutrientes específicos, né?
Aí entra o uso das canetinhas, né?
Se desses a falta de nutrição, não se alimentar, a questão de alimentação saudável, verduras, manter uma alimentação equilibrada. E os casos das canetinhas, né? Não é o medicamento em si que causa, né, essa queda de cabelo. Mas os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos aí, que é os mais comuns, que a pessoa quando tá em uso da canetinha, ela não consegue se alimentar, perde a fome, né? Então, o consumo desses nutrientes, da alimentação mais balanceada, acaba sendo reduzido.
Uhum.
E aí vem... Nosso corpo é inteligente, né? Eu falo que nosso corpo é inteligente. Nesses casos, até o processo... não só as canetinhas, mas qualquer dieta restritiva que vai... Você vai determinar assim, o que vai comer. Comer pouquíssimo, poucas coisas. Então, e perder peso muito rápido. Aí nosso corpo... vai entender isso como estresse metabólico, vai usar os nutrientes que a gente recebe para os órgãos vitais, né?
Uhum.
E nosso cabelo, nossa pele, nossa unha, né? É anexos.
Uhum.
Assim, ele considera nesse contexto aí, considera como algo menos importante e vai mandar os nutrientes para suprir as necessidades físicas da gente, né? É, os órgãos, principalmente os órgãos vitais. E aí vem a queda capilar.
Uhum.
Vem as alterações na pele, porque não só... tudo tá na pele, né? As unhas ficam enfraquecidas, né? A pele vai aparecer ou mais desidratada, algumas disfunções na pele, pode aparecer alguma alergia,
uhum.
pode vir dessas falta de vitamina ou questões emocionais também. E a queda capilar e alterações no couro cabeludo, de forma geral, pode vir aparecer por conta disso.
E Clarice, qual dica você dá? Tenho dúvidas se devo ou não procurar um profissional. Quando assim, algo já fugiu da normalidade, ó, não é só uma quedinha, né? Devo investigar mais. Qual seria esse ponto para o devo procurar um profissional?
É a redução de cabelo. É, se você perceber essa queda capilar em excesso, que está ali pela casa toda, você está vendo fio pela casa toda, e você passa a mão no cabelo, o fio sai facilmente e está reduzindo a quantidade de cabelo. É de se preocupar, né? Nos casos de queda. Mas dermatites, caspa, a gente já tem que ter um cuidado. E sempre buscar profissional nesses casos. Principalmente na queda capilar, buscar sempre quando está perdendo cabelo, reduzindo a quantidade de cabelo. Porque esse cabelo pode voltar a crescer? Pode. Porém, quando passa de 3 meses, tem que ter uma atenção. Tem que ter uma atenção mais específica. Uma atenção, né? Porque já é muito tempo caindo.
E Clarice, para finalizar, cuidar do cabelo também é uma forma de cuidar da saúde e da autoestima?
Sim, com certeza. Cuidar do cabelo sempre. E manter o couro, como eu falei antes, manter o couro cabeludo saudável já é um começo,
uhum.
para ter um cabelo, né, forte.
Uhum.
Claro que tem várias outras questões, de dentro para fora, né, como eu falei. Cuidar da alimentação, cuidar do emocional, cuidar... E quando ter algum processo emocional, hormonal também,
uhum.
Tiver alterações hormonais, também tem que investigar. E além disso, buscar esses cuidados nesses sinais, mas no dia a dia, sempre manter o couro cabeludo saudável, o couro cabeludo limpo.
Uhum.
Porque estando limpo, o fio vai crescer mais saudável.
Só mais uma última dúvida antes da gente finalizar, Clarice. Quem está amamentando e está sofrendo com constantes quedas de cabelo, porque a gente sabe que é algo que acaba sendo normal nessa fase da vida. Pode procurar ajuda de uma tricologista ou nesse momento ainda não? É melhor esperar passar? Como é que funciona?
Olha, um ponto importante, né? Tanto na gestação quanto na amamentação tem alterações capilares. É por conta dos hormônios, né? Que assim, uma alteração bem grande hormonal,
muito grande.
Né? Bem grande. Então, tem que ter atenção.
Uhum.
Principalmente você buscar pelo profissional obstetra, médico, ginecologista, cuidar dos hormônios, ver a questão das vitaminas e tudo mais. E para manter, né,
uhum.
as vitaminas, avaliar as questões hormonais, principalmente as vitaminas também, porque tá por dois, tá se alimentando por dois, então tem que ter esse cuidado. E na amamentação acaba caindo também pelas questões hormonais. Então tem que buscar também o médico especialista na área obstetra, ginecologista, enfim, o médico que você já está sendo acompanhado. E também buscar o tricologista.
Uhum.
Não temos assim, tratamentos específicos, porque tem que ter muito cuidado nos tratamentos, né?
Sim.
Então, a gente pode indicar shampoos específicos,
uhum.
Produtos específicos para manter esse cuidado no dia a dia em casa.
Sim.
Mas um tratamento, assim, tem a terapia capilar que a gente pode entrar, mas com muito cuidado,
uhum.
por conta da amamentação, por conta né, do bebê. Então, em alguns casos também pode voltar o cabelo crescer, uhum, mas deixar para cuidar, assim, nesses tratamentos clínicos, microblemento, tônicos, que pode ser usado em casa, buscar fazer isso, buscar esse tratamento depois de finalizar a amamentação.
Sim.
Até por conta do bebê mesmo, cuidado.
Sim, sim.
Mas tem produtos específicos, shampoos, e shampoos a gente tem que avaliar bem, porque a pele também fica,
né,
sensível. Isso. Então tem que ter muito cuidado. Mas sim, é bom procurar um especialista e um médico também que já está sendo acompanhado, está tendo acompanhamento, uhum, para poder ver essas questões.
Perfeito.
É por conta desse cuidado, por conta dessa sensibilidade e tudo mais.
Uhum. Clarice, para a gente fechar com chave de ouro, passe seu contato, caso queira entrar em contato contigo, para saber mais sobre tricologia, estética facial, como é que te encontro?
Então, eu... contato, né? Vou confirmar, mas tem o Instagram, que
sim,
é o principal, né? O Instagram é melhor. É Clarice Rocha Tricologia. Tá? Clarice Rocha Tricologia. Atendo na Estética Elos.
Uhum.
E no salão, na parte de terapia capilar integrativa, né?
Uhum.
Eu atendo no espaço. Espaço Ju Braga. Então, os dois lugares. Mas meu Instagram consegue entrar em contato comigo. Tem um contato diretamente para o WhatsApp lá no Instagram. Mas é Clarice Rocha Tricologia.
Aí, minha gente, tá aí o recado dado. Clarice, muito obrigada por participar aqui da roda com a gente. Falando de um tema tão importante, né? Que envolve aí saúde, autoestima e cuidado, né, na vida.
Sim, sim. manter o cuidado, gente. Não esquecer que tempo é cabelo, né? Então,
verdade.
Quanto mais cedo buscar ajuda, melhor.
Com certeza.
Em todos os casos.
Tá aí. Uma conversa que mostra que o cuidado com o cabelo vai muito além da estética e também é também um olhar atento para os sinais do nosso corpo. O Na Roda com a Câmara volta no próximo programa. Você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro.
Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante, não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta, não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Salão Maranhão Verde mostra a agenda legislativa que ambientalistas prepararam para influenciar as votações do Congresso Nacional neste ano. Setores econômicos, como o agronegócio e a indústria, fizeram o mesmo. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco o meio ambiente em ano eleitoral.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros deverão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores estaduais, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Ano de eleições gerais costuma ser de intensa mobilização, principalmente diante da polarização política do Brasil. Para piorar, ainda tem a crise climática global e a crise geopolítica, apimentada por guerras e conflitos de interesse aparentemente irreconciliáveis. O ritmo de trabalho no Congresso Nacional também muda, com votações mais concentradas no primeiro semestre. Por isso, vários grupos trataram de intensificar a mobilização entre os parlamentares para apresentar suas prioridades. Foi o que fez a CNI, Confederação Nacional da Indústria.
Estamos falando da agenda legislativa, que é o Brasil 2050.
A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Nós vamos mobilizar mesmo a classe de produtores rurais e nós termos um congresso, não que seja um congresso do agro, mas seja um congresso que tenha compromisso com o agro.
E os ambientalistas reunidos no Observatório do Clima.
70 projetos de lei que sempre representam uma grave ameaça à pauta socioambiental. Pacote da destruição. Nós estamos aqui de novo chamando atenção para os riscos, fazendo barulho.
Diante da pegada socioambiental do programa, a gente detalha a partir de agora essa agenda legislativa apresentada pelos ambientalistas.
Salão Verde.
O documento do Observatório do Clima tem um respaldo de 160 organizações da sociedade civil e da Frente Parlamentar Ambientalista. Aponta as prioridades de aperfeiçoamento da legislação e também identifica crescimento do chamado pacote da destruição, com projetos de lei danosos às políticas socioambientais. Vamos começar pela chamada pauta positiva. O coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, prioriza a proposta sobre o mapa do caminho para o Brasil substituir gradualmente a produção e o uso dos poluentes combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural.
Para 2026, nós temos também como prioritário de uma agenda positiva, ver se a gente consegue aprovar um mapa do caminho que o Brasil propôs e provocou no âmbito da Conferência do Clima lá em Belém. Então é um debate internacional e que o Brasil precisa fazer a lição de casa.
O deputado lembrou a sucessão de tragédias após eventos climáticos extremos no Brasil, como a recente enchente na zona da Mata de Minas Gerais. A lista de prioridades da Frente Ambientalista cita a proposta que inclui a segurança climática entre os direitos fundamentais previstos na Constituição e o projeto de lei que cria o estado de emergência climática. Nilton Tato espera contar com o apoio das bancadas mais ligadas a setores econômicos.
Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a legislação para proteger o meio ambiente, é proteger as pessoas, em especial os mais vulneráveis, que é o que mais sofre com esses eventos climáticos. O Brasil é protagonista dessa agenda, é uma agenda parceira de todo o setor produtivo, sofrendo as consequências, diminuindo a produção por causa das mudanças climáticas.
A agenda positiva tem ainda as propostas de economia circular do plástico, extinção de subsídios ao carvão mineral no setor elétrico, promoção dos produtos da sociobiodiversidade e a criação dos territórios tradicionais pesqueiros. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, cobra a aprovação definitiva da proposta de lei do mar, que já passou pela Câmara com relatoria dele e agora aguarda a análise do Senado.
Muita gente, inclusive nossa, não acreditava na possibilidade da aprovação da lei do mar, que está há 13 anos tramitando aqui na Câmara Federal. Ele está no Senado e agora a gente se organiza para a gente fazer a boa pressão ao presidente Davi Alcolumbre e mostrar a importância dessa pauta para o Brasil.
Malu Ribeiro, uma das coordenadoras da ONG SOS Mata Atlântica, cita outra prioridade, a inclusão da água potável como um dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal.
É inadmissível a um país como o Brasil não reconhecer que o acesso à água limpa é um direito que deve ser acessível a todos e todas. Nós temos pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso a saneamento, isso é saúde, isso é dignidade humana.
O Por outro lado, a agenda legislativa do Observatório do Clima e da Frente Parlamentar Ambientalista mostra grande preocupação com a aceleração da tendência de danos à legislação ambiental. Quem conta é Solange Barreira, integrante do Observatório.
Nós estamos aqui de novo chamando a atenção porque nós terminamos 2025 com duas legislações que o Congresso aprovou, cometendo o maior desmonte das salvaguardas ambientais dos últimos 40 anos. Eu estou falando da Lei do Licenciamento Ambiental e da Lei da Licença Ambiental Especial. As duas estão judicializadas no Supremo com seus vários itens inconstitucionais. E a gente tem que realmente fazer barulho.
Consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados e atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo identificou o aumento na quantidade de projetos classificados como pacote da destruição.
O Observatório do Clima cunhou, né, esse nome, pacote da destruição, tem alguns anos. E no começo nós contávamos em duas mãos o número de projetos que a gente falava são do pacote. Proposições flexibilizando a legislação ambiental sempre existiram, mas tem determinados projetos em que você, pela análise, vê que eles têm potencial, né, de realmente chegar à decisão e causar retrocessos no nosso direito ambiental, na nossa política ambiental. O que tem acontecido nos últimos anos? O pacote da destruição está sendo fracionado. Na agenda desse ano, nós trazemos 70 proposições classificadas como pacote da destruição. No ano passado, em agosto, eram 50. Então, no lugar de propor um projeto alterando, por exemplo, o Código Florestal, saem 20. O que nós fizemos nesse documento é tentar mapear, pela tramitação, aqueles que realmente oferecem mais risco.
Entre as ameaças deste ano, o Observatório do Clima cita a continuidade do enfraquecimento do licenciamento ambiental, facilitação da grilagem de terras públicas, ataques às terras indígenas e aos direitos das comunidades tradicionais, além de tentativas de reduzir os instrumentos de fiscalização ambiental. Letícia Camargo é consultora do Painel Mar e mostra outros riscos identificados.
Sobre oceano e zona costeira, em 2026, a gente vai enfrentar problemas gravíssimos, desde o desmonte de unidades de conservação marinha, como, por exemplo, a gente está vendo tramitar a tentativa de acabar com a Resex de Canavieiras, na Bahia, com a Resex da Prainha do Canto Verde, no Ceará, com a APA da Baleia Franca, em Santa Catarina. São diversas outras ameaças chegando em várias unidades de conservação. Também, gente, pasmem, não basta que a gente tem que viver com a mineração no continente, nas terras indígenas. Agora, em 2026, a gente tem projetos de lei trazendo a mineração de fundo do mar e de leito de mar e também a ameaça direta ao seguro defeso, essa política pública que é estruturante tanto socioambientalmente falando, como no ambiental, porque ela protege populações, espécies aquáticas que precisam no seu período de reprodução, que não sejam pescadas. Então, por isso, essa lógica dessa política é tão fundamental.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde destaca a agenda legislativa apresentada pelas 160 organizações da sociedade civil que integram o Observatório do Clima com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista. O documento foi apresentado durante cerimônia num dos salões da Câmara dos Deputados. Setores econômicos fizeram o mesmo em duas sessões solenes no plenário da Câmara. Vamos falar rapidinho disso também. Uma das sessões foi organizada pelo deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, para receber a 31ª edição da Agenda Legislativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.
Documento que há mais de 30 anos contribui para a orientação, debate nacional sobre o desenvolvimento, emprego, produtividade e competitividade. O maior desafio do nosso país é a redução do custo de produção. É o conhecido custo Brasil. E nós teremos grandes desafios.
A agenda da CNI monitora 135 projetos de lei no Congresso, com destaque para a proposta da nova Lei Geral de Concessões, o marco legal da política industrial, e alertas empresariais contra a redução da jornada de trabalho. O presidente da CNI, Ricardo Alban, discursou no plenário da Câmara.
O que nós, não apenas o setor produtivo, mas brasileiros, queremos, precisamos e vamos trabalhar para um Brasil do amanhã.
Outra agenda legislativa veio do agronegócio, preparada pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O documento foi recebido pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores do Congresso.
Todos os dias a gente enfrenta narrativas absurdas, que nos chocam e que a gente tem que, organizadamente, vencê-las uma a uma. Seja nos defensivos agrícolas, seja nas questões ambientais, nas questões trabalhistas, nas questões fundiárias. A parceria importante com a CNA nos possibilita buscar consensos, entender quais as demandas e, principalmente, reagir na proteção e na defesa intransigente do produtor rural brasileiro.
A agenda do agro tem foco em cerca de 100 projetos de lei que podem alavancar o setor. Como exemplo, Lupion citou os esforços da recente coalizão dos biocombustíveis em torno da pauta de transição energética.
A solução de tudo isso está no nosso agro, está na nossa terra. A solução de tudo isso está nas nossas propriedades, em que a gente consegue fazer toda e qualquer biomassa virar combustível, que vai lá para os tanques, que vai gerar o Brasil. E a gente não fala mais de uma nação, uma supernação produtora de alimentos. A gente já fala de uma nação produtora de alimentos e de energia. Porque tudo no nosso setor está indo para fazer o mundo girar.
O presidente da CNA, João Martins, também falou da estratégia do agronegócio nas eleições deste ano.
A eleição vem aí e nós vamos mobilizar mesmo a classe de produtores rurais para a gente escolher quem são realmente aqueles que têm compromisso com o agro brasileiro e nós termos um congresso, não que seja um congresso do agro, mas seja um congresso que tenha compromisso com o agro.
Salão Verde.
De volta à agenda legislativa do Observatório do Clima e da Frente Parlamentar Ambientalista, a gente ouve agora outros alertas da Sueli Araújo, inclusive em relação a pautas socioambientais classificadas como positivas.
Quem acompanha o Congresso sabe que em ano eleitoral é ano de tentar aprovar um monte de coisa, agora no primeiro semestre e no finalzinho do ano, no fechamento da legislatura. Então é um ano em que a gente tem que olhar essa lista com especial cuidado. E nós temos uma lista de pauta positiva, está no documento também, mas tomar cuidado para que a pauta positiva, que existe projetos com conteúdo benéfico em termos de meio ambiente, mas no curso da tramitação tem ocorrido muita deturpação desse conteúdo, né? Com jabutis alterando todo o projeto inicial. Então a gente também tem que monitorar com cuidado o trâmite daqueles projetos que, em princípio, nós consideramos positivos.
O coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Frente Ambientalista, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou os alertas vindos da sociedade civil, mas lamentou a baixa representatividade efetiva de defensores do meio ambiente no parlamento.
A questão ambiental, todo mundo aplaude, acha bonitinho. Agora, quem coloca não só no discurso, mas na prática? Pouca gente. Somos minoria aqui. Vamos tentar reverter esse quadro.
A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, coordena o GT Clima e vai na mesma linha.
A gente precisa mudar, incidir na correlação de forças do Congresso Nacional. Eu acho que essa talvez seja, pensando em termos eleitorais, num ano que é um ano difícil, que a gente tem que segurar nossa democracia, mas também queremos mais, queremos futuro, né? Nós temos que fazer de tudo uma força-tarefa para ter uma bancada socioambiental mais ampla no Congresso Nacional.
A gente encerra o programa com as reflexões da deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática Justa. Ela propõe um pacto em torno do tema.
A pauta da justiça climática não deve ser pauta exclusiva de um setor da política brasileira. Ela é pauta e deve ser pauta cada vez mais de todos nós. Que é necessário urgentemente fazermos um pacto civilizacional pela defesa do meio ambiente e passa pela defesa da democracia. E será muito difícil explicar às futuras gerações o porquê que esta geração não está fazendo o seu dever de casa. Parece impossível estarmos caminhando para o abismo e não estarmos fazendo o dever de casa, inclusive nesta casa.
Salão Verde destacou a agenda legislativa dos ambientalistas em ano eleitoral. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1h47.
Campo branco, minhas penas, que pena secou. Todo bem que nós tinha era chuva, era o amor. Não tem nada não, nós dois vai penando assim. Campo lindo, ai que tempo ruim. Tu sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus e Abraão, pra arrancar as penas do meu coração. Dessa terra seca, ansia e aflição, todo bem é de Deus que vem. Quem tem bem, louva a Deus, seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem. Pelas sombras do vale, do rio, do avião, os rebanhos esperam a trovoada chover. Não tem nada não, também no meu coração. Vou ter relâmpago e trovão, minha alma vai florescer. E esse tempo da vida tá perto de mim. Sete cascarueiras contaram pra mim. Catarina vai, roda, vai botar flor. Amarela de uma vez só, amarela de uma vez só. Amarela de uma vez só, amarela de uma vez só.
Cantador de asas invisíveis, capaz de levar o meu canto pro canto de quem está cantando só. Tô cantando pro vento, esse cantador de asas invisíveis, capaz de levar o meu canto pro canto de quem está cantando só. Pois apenas a sorte, senhora da boa hora, é quem dita o tempo bom da gente se encontrar de novo e soltar as cantigas de nós. Passarinhos engaiolados com a porteira aberta, sem poder voar. É na asa do tempo que em tempo vou em busca do meu eu, nesse infinito pedaço de mim. É na asa do tempo que em tempo vou em busca do meu eu, nesse infinito pedaço de mim. Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê
no grande jardim de estações remotas. Busco me firmar nas coloridas primaveras das flores do meu semear. Pulso a música de agora e solta a voz que flora este meu lugar. Sou passarinho cantador.
Quando canto, acordo a canção amiga, guardada nesse meu peito alegre de tanto amar.
É na asa do tempo que em tempo vou em busca do meu eu, neste infinito pedaço de mim. É na asa do tempo que em tempo vou em busca do meu eu, neste infinito pedaço de mim.
Cantando pro vento, esse cantador de asas invisíveis, capaz de levar o meu canto pro canto de quem está cantando só. Tô cantando pro vento, esse cantador de asas invisíveis, capaz de levar o meu canto pro canto de quem está cantando só.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Válida o índio, nessa terra tudo dá, terra de índio. terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, e cuida índio. Isso pode demorar, coisa de índio. Índio sua pipoca, tá boca índio. Índio quer pipoca, e toca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Se quer abrir a boca, na toca índio. A minha também tá pouca cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio. Índio cara pálida, cara de índio. Índio cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida, válida o índio. Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, e cuida índio. Isso pode demorar, coisa de índio. Índio sua pipoca, tá boca índio. Índio quer pipoca, e toca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Se quer abrir a boca, na toca índio. A minha também tá pouca cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim. Compra